João Vieira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Força Operacional Conjunta, com 62 operacionais, que esteve em missão na Venezuela após os sismos, regressa a Portugal esta sexta-feira num voo da Força Aérea que aterra em Beja. O Presidente da República, António José Seguro, vai estar presente para receber a comitiva nacional. Segundo o comunicado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a equipa portuguesa que apoiou operações de busca e salvamento na região de La Guaiara, uma das mais afetadas pelos dois sismos que atingiram a Venezuela, deverá aterrar na base aérea número 11, em Beja, ao final da manhã. A equipa nacional vai ser recebida pelo Ministro da Administração Interna, Luís Neves, pelo Presidente da ANEPS, José Manuel Moura, pela Embaixadora da Venezuela em Portugal, Mari Flores, e pelo Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre. A missão portuguesa ficou marcada pelo salvamento de Hernán Gil, de 44 anos, que permaneceu durante 7 dias sob os escombros do parque de estacionamento de um centro comercial. A vítima foi localizada e retirada com sucesso após 76 horas consecutivas de trabalho da Focon, em estreita cooperação com equipas internacionais, numa operação que evidenciou a elevada capacidade técnica, a resiliência e o espírito de missão dos operacionais envolvidos, recordou a ANEPS em comunicado. A equipa portuguesa trabalhou com autoridades venezuelanas e equipas internacionais durante mais de uma semana. A missão decorreu no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, reafirmando a capacidade de Portugal para projetar rapidamente meios especializados para responder a situações de catástrofe, contribuindo para o esforço internacional de apoio às populações afetadas, lê-se neste comunicado da ANEPS. A equipa portuguesa de 62 elementos integrou operacionais da Estrutura de Comando e da Força Especial de Proteção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, do Regimento de Sabadores Bombeiros de Lisboa e do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, bem como 6 cães de busca e salvamento. Recorde-se que a integrar esta Força Operacional Conjunta está o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira e operacional da ANEPS, Carlos Mota. Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3.811 mortos, 16.740 feridos, de acordo com o balanço oficial. Entre os mortos, há pelo menos 102 portugueses e luso-descendentes e outros 57 estão desaparecidos ou incontactáveis. Abre portas esta sexta-feira, a Feira de Santiago, na Vidigueira. Segundo anunciou a Câmara Municipal, o certame, que decorre até domingo, conhecido como a Feira dos Queijinhos, renasce como uma plataforma de afirmação económica, cultural e turística do concelho, valorizando aquilo que o território produz, representa e ambiciona ser. De acordo com a autarquia vidigarense, a Praça Vasco da Gama vai ser o palco da mostra económica e empresarial, espaços gastronómicos, experiências vínicas, programação cultural, zonas de convívio e momentos de reflexão sobre o território, turismo e desenvolvimento. A componente mais tradicional e popular também vai marcar presença, com a habitual Feira de Levante, divertimentos e animação e a recuperação da tradição taurina. O programa musical conta com vários artistas ao longo dos 3 dias, com destaque para esta noite, para Badocha e Marisa Liz, amanhã. A sessão inaugural tem lugar no Museu Municipal às 18h30. É um regresso há muito desejado, depois de vários anos de interregno, a Feira de Santiago na Vidigueira, uma feira revestida de simbolismo para o concelho, está de regresso.
A nossa feira, a Feira de Santiago, está de facto de volta e é com profunda e um imenso orgulho institucional e também pessoal que vimos que a feira inicia hoje. Olhamos para trás no tempo e lembramos que a Feira de Santiago infelizmente tinha ficado parada, algures, em 2009. E de facto, durante este momento, durante vários anos, este momento marcante também da nossa comunidade ficou um pouco esquecida, não deixou de ser memórias. Mas nós sempre tivemos isto na nossa mente e queremos que os projetos não devem, e aquilo também representa um pouco da nossa identidade, não deve ficar na gaveta, deve celebrar na rua, deve celebrar junto das pessoas, e foi isso que fizemos. Colocámos a Feira de Santiago novamente na rua, porque queremos certamente partilhar entre gerações aquilo que são as memórias do passado, mas também projetar para o futuro. Sabemos naturalmente e perfeitamente que esta feira não é a feira como existia antigamente, como falámos também aqui há uns dias, com as tais bonecas de papelão, mas será certamente uma feira que marca esse encontro com o passado e projeta-se no futuro. É importante devolver estes laços à nossa terra, saber que grande parte das pessoas, e nós vimos aqui e temos assistido também ao longo dos dias com algumas mensagens que têm chegado, que as pessoas sentem orgulho na sua feira, sentem orgulho neste momento. As pessoas, algumas delas, até se emocionam com o regresso da feira, e aquilo que espero é que durante estes 3 dias possamos estar unidos, possamos estar juntos, entre partilha e comunhão, para sair deste momento um povo muito mais fraterno e um povo muito mais amigo, também nesta vertente.
Em moldes diferentes, num espaço físico também diferente, porque há também essa dificuldade por parte da Câmara Municipal num espaço, numa espécie de parque de feiras e exposições, digamos assim. A Feira de Santiago decorre em espaço urbano. O que é que vamos poder encontrar? O que é que esta edição de 2026, depois deste hiato de tempo que remonta a 2009, o que é que a Feira de Santiago vai apresentar? O que é que tem como destaques?
Sim, de facto nós este é o momento zero, digamos assim, mas como era algo tão, tão, tão esperado e algo tão aclamado ao longo dos últimos anos, e depois de ter sido uma das nossas propostas que teve a sufrágio nas últimas eleições, entendemos que a Feira de Santiago não podia esperar mais tempo, e lançámos-nos em busca de criar algo interessante, algo diferenciador e algo que nos projete o Conselho da Vidigueira e as suas gentes também enquanto território que queremos tornar de excelência, e foi isso que fizemos. Optámos fazer no centro da vila. Creio que no centro da vila temos tudo para que as coisas corram bem, apesar de alguns constrangimentos de trânsito, apesar de alguns constrangimentos com moradores. Quero também saudar da forma correta como temos conseguido acompanhar estes dias, com alguns constrangimentos, como disse, de trânsito, mas de facto as pessoas têm a corresponder. Deixo também a minha palavra de gratidão para com as pessoas que têm apoiado. E de facto a feira no centro da vila tem outra perspectiva.
Leva a feira até mais perto das pessoas.
Leva a feira mais próximo das pessoas. E se nos lembrarmos, e foi aqui dito, a feira era no centro da vila quando iniciou. Depois, com todas as circunstâncias, foi indo para a periferia. De facto, nós não temos um parque de feiras e exposições. Temos isso também em mente, mas enquanto não temos essa possibilidade, entendemos que a Praça Vasco da Gama, uma praça com uma beleza fantástica, fazer ali o ano zero, depois deste interregno, a feira. Naturalmente teremos coisas a corrigir, coisas a melhorar, mas creio que o espaço é acolhedor, o espaço está fantástico. Quem tem passado por o espaço também nos tem felicitado, porque de facto ficou um espaço muito bem enquadrado, um espaço com boa dinâmica, onde vamos ter os nossos produtos tradicionais. Vamos ter, naturalmente, como não podia deixar de ser, os nossos vinhos, de diversos produtores do nosso concelho. Vamos ter também, noutra fileira importante, ganha cada vez mais notoriedade também no nosso território, o azeite. Também à prova, também à amostra, também à venda. E depois, naturalmente, os queijos. Era a feira dos queijinhos e nós apostámos também fortemente nessa temática, e teremos também uma boa montra de queijo. Apelamos às pessoas que possam passar pela feira e que também possam comprar produtos também, estes produtos genuínos, estes produtos que também nos caracterizam, porque de facto só assim é que conseguimos construir uma feira que sirva a todos.
A feira também é isso, compra e venda.
Compra e venda, sim, é isso mesmo. E é isso que queremos ter dinâmica. Para além disso, apostamos também num cartaz extremamente interessante, onde vamos ter hoje o Badocha, como cabeça de cartaz, a Marisa Liz, entre outros. Vamos também passar pelo Canto Alentejano e por outros géneros musicais, como é o caso do Sony do Andaluz, que de facto esperamos que a Feira da Vidigueira tenha umas noites fantásticas e que as pessoas possam vir também um pouco mais cedo para degustar também daquilo que são os nossos produtos típicos e as nossas iguarias. Enquanto território, vamos ter duas, três, quatro tasquinhas a servir aquilo que normalmente também acontecia nas feiras, os frangos assados, sardinhas assadas, entre outros pratos também com alguma tipicidade da nossa região, para fazer as delícias todos. Queremos que temos as condições reunidas para que as pessoas nos possam visitar e possamos fazer deste momento um momento de alegria e de confraternização e de espírito de entreajuda entre as pessoas.
Uma feira que acaba também por movimento e dinamizar a economia local, o comércio local, ainda mais marcadamente no tecido, na malha urbana.
Sim, isso também é visível. Temos os restaurantes cheios, temos os hotéis com boa taxa de ocupação, e de facto, depois, atrás disto, todo o comércio local também ganha com esta dinâmica, com esta movimentação também no Conselho da Vidigueira. Porque nós também, e como já disse aqui neste auditório, de facto, a Feira da Vidigueira começou há uma semana atrás, também com em Drogon do Alentejo, porque nós também levámos a todas as freguesias um pouco daquilo que lhe chamámos a primeira semana do empreendedorismo, porque de facto não queríamos fazer uma feira só por fazer, queríamos fazer algo mais, queríamos falar naquilo que são as nossas oportunidades, naquilo que são as nossas ameaças, e levámos a todas as freguesias do nosso concelho, levámos isso mesmo. Começámos em Drogon, como disse, a falar sobre o Guadiana, que chamámos um rio de oportunidades, e creemos que temos ali um rio de oportunidades, que pode ser também um fator de alavancagem do nosso território, não só enquanto freguesia de Pedrógão, mas também em termos de Conselho da Vidigueira, e estamos apostados nisso. Passamos também por como já disse, por Selmes, na fileira do azeite e na sua sustentabilidade. Tivemos um bom painel de palestrantes que ali estiveram, conhecedores do mercado, que de facto foi um tema de extrema importância face àquilo que é cada vez mais o olival começou a predominar também aqui no nosso território. Ontem em Vila de Frades terminámos também esta visita a cada uma das freguesias com a apresentação do livro do José Calado e do José Inverno ali em Vila de Frades, um livro que fala da vinha e do vinho mais ligado à freguesia de Vila de Frades. Como sabemos, Vila de Frades é a capital do vinho de talha, e o livro foca-se também um pouco nessa temática. Decorreu em São Cucufato, que também é uma das candidatas a sete maravilhas de Portugal, e de facto estamos a trabalhar a toda a velocidade em todo o território para que possamos dar vida, dar gás, para que cada vez mais possamos ter um território ou uma só velocidade e não ter nenhuma freguesia para trás.
Essa semana do empreendedorismo representa Esse rejuvenescimento que esta Feira de Santiago apresenta agora, depois deste interregno. Essa Semana do Empreendedorismo traz esse rejuvenescimento, mas mostra também aquilo que é uma das apostas, ou a grande aposta da Câmara Municipal, que é o desenvolvimento económico, a questão do desenvolvimento económico.
É crucial. O desenvolvimento económico é crucial. Não vale a pena nós dizermos que não, mas o desenvolvimento económico é o primordial e é o essencial. E para isso temos que perceber onde estamos, para onde vamos e para onde queremos ir. E de facto estes debates trouxeram à luz do dia algumas questões. Tivemos diversos empresários junto de nós, diversos académicos, como hoje ainda vai acontecer também na Vidigueira, que há pouco me referi, o Fórum Inovação e Desenvolvimento, ligados ao setor de investigação, professores de universitários, empresários, e de facto é importante trazer massa crítica para o nosso território, para que também possamos estudar o nosso território, porque não queríamos fazer da Feira de Santiago apenas mais uma festa. Creio que as pessoas também estão um pouco cansadas de festas, e queríamos acrescentar algo, queríamos acrescentar riqueza e valor àquilo que pode ser a Feira de Santiago. Isso foi isso que fizemos durante esta semana. semana, falámos sobre as oportunidades, sobre as ameaças do nosso território, trazendo sempre como, estando sempre presente naquilo, nas nossas ações que fizemos, aquilo que o Marco acabaste de dizer, que é o desenvolvimento económico, que atrás do desenvolvimento económico vê o desenvolvimento social, vê o desenvolvimento... Tudo gira através do desenvolvimento económico. E, de facto, esta semana foi de extrema importância, um pontapé de saída também, que será algo que nos próximos dias iremos aprofundar para conseguir, naturalmente, dar cada vez mais vida e tornarmos num concelho cada vez mais próspero.
Apresentada que está então esta Feira de Santiago, que expectativas é que leva para esta primeira edição, a poucas horas da abertura oficial, que expectativas, e depois já de uns primeiros feedbacks positivos que a autarquia vai recebendo?
Sim, de facto não posso negar que não estou com um frisinho aqui na barriga, porque de facto é uma estrutura, e sinto muitas vezes também um pouco emocionado de termos conseguido, em tão curto pouco espaço de tempo, termos conseguido lançar a Feira de Santiago. Creio que é algo que diz muito às pessoas, e nós temos a responsabilidade de não defraudar esta expectativa. Mas, como disse, a feira não se faz apenas com o município, com os técnicos dos municípios, com os executivos, faz com as pessoas e para as pessoas. E são, de facto, as pessoas que têm que nos ajudar a fazer desta feira uma grande feira, e uma feira que possa cada vez crescer mais. E é essa a expectativa que temos, é ter uma boa feira, para que nos anos vindouros possamos cada vez mais afirmar este momento de identidade e de autenticidade coletiva num dos grandes momentos do Conselho da Vidigueira.
Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, a propósito desta Feira de Santiago, o Timbal se acolheu na quarta-feira, no Salão Nobre do edifício sede, a nona reunião da Rede Intermunicipal de Turismo e Cultura do Baixo Alentejo. Um encontro que, segundo relatou a Cimbal, reuniu os representantes dos municípios e entidades parceiras para debater temas estratégicos para a promoção turística e cultural do território. Segundo avançou a Cimbal, em cima da mesa, nesta reunião, esteve o ponto de situação do turismo regenerativo no Baixo Alentejo, no âmbito do PROVER Territórios Regenerativos, a preparação do segundo semestre da promoção associada ao Baixo Alentejo Cidade Europeia do Vinho 2026, a definição das ações de promoção territorial integrada 2026-2027 e a discussão de outros assuntos de interesse para a promoção do turismo e da cultura no Baixo Alentejo. Um encontro que, segundo a comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo, reforçou o compromisso de cooperação entre os municípios e parceiros da região, promovendo a articulação de estratégias e projetos que valorizam o património, a identidade e o potencial turístico e cultural do Baixo Alentejo. O município de Serpa promove esta sexta e sábado mais uma edição da iniciativa Vinhos no Castelo. A decorrer no Castelo de Serpa, trata-se de uma iniciativa que se afirma como um dos momentos de referência na promoção do setor vitivinícola do concelho e da região, contribuindo para a dinamização da economia local e valorização do património histórico de Serpa. Integrado na programação oficial da Cidade Europeia do Vinho 2026, Baixo Alentejo, o evento reforça o posicionamento de Serpa enquanto território de excelência na produção de vinho, valorizando simultaneamente o património, a cultura e a gastronomia locais. Segundo a Câmara de Serpa, o certame conta com a presença de 30 produtores, proporcionando a oportunidade de conhecer e degustar vinhos de Serpa e de todo o Alentejo, do Douro, da região dos Vinhos Verdes e da Extremadura Espanhola. O programa inclui provas comentadas, harmonizações gastronómicas, show cookings e tertúlias temáticas, promovendo a reflexão e o contacto direto com especialistas e produtoras. Em simultâneo, o Largo dos Santos Próculo e Larião acolhe uma zona gastronómica com espaços de convívio e os espetáculos do Soulmate, esta sexta-feira, e de Ana Sofia Varela, amanhã. A programação arranca hoje com a inauguração oficial, seguindo-se a iniciativa Serpa Vinária Arqueologia, História e Prova de Vinhos, conduzida por Miguel Serra e Manuel Baioa, um show cooking do chefe José Carlos Lubito e uma prova comentada dos vinhos de Serpa por Paulo Vareia. Amanhã o destaque para a prova de Cavas e Ramon, do Almendralejo, em Espanha, orientado por Isabel Vasquez, o show cooking do chefe Luís Tanos e a prova de vinhos do Porto harmonizadas com queijos, com queijadas de Serpa, conduzida por Paula Moreira. A Câmara Municipal de Castro Verde está a promover um programa de valorização da vila e do comércio local. Segundo revelou a Câmara de Castro Verde, a campanha de dinamização do comércio local, integrada no programa Viva o Verão em Castro 26, decorre até 27 de setembro e já tem disponível a lista de lojas, estabelecimentos comerciais, cafés e restaurantes aderentes à mesma. A campanha mantém um modelo de concurso, atribuindo um cupão por cada 20 euros em compras ou consumo nos estabelecimentos aderentes. Os participantes habilitam-se a diversos prémios, incluindo viagens para duas pessoas, fins de semana com alojamento, viagens de balão e vouchers de 75 e 50 euros para utilizar no comércio local. O programa incluindo os sorteios Sábado Feliz, realizado aos sábados no Mercadinho. Por cada 20 euros em compras nos estabelecimentos aderentes, os clientes recebem um cupom e habilitam-se a ganhar, na hora, um fim de semana para duas pessoas. Ao fazer as suas compras ou consumir nos estabelecimentos aderentes, está a apoiar o comércio local, a dinamizar a economia do concelho e a contribuir para uma vila mais ativa e atrativa, segundo refere a Câmara de Castro Verde. O município de Odmira celebrou ontem um protocolo de cooperação com o Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições Zona Sul. Segundo falou a Câmara Municipal de Odmira, o objetivo é reforçar as ações de vigilância, prevenção e investigação das causas dos incêndios rurais no concelho. Segundo a autarquia odmirense, este protocolo enquadra-se no Programa de Redução do Número de Ignições, criado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 157 e coordenado pelo ICNF, que visa promover a prevenção dos incêndios rurais através da sensibilização da população, da adoção de comportamentos seguros na utilização do fogo e do reforço das ações de vigilância e investigação. Segundo o despacho criado, foram constituídos 5 grupos de trabalho para a redução das ignições, integrando representantes do ICNF, da Polícia Judiciária e da GNR, com a missão de reforçar a vigilância, investigar as causas dos incêndios rurais e desenvolver ações de prevenção com vista à redução do número de ignições. O município de Odmira esclarece ainda que cede ao GTRI da Zona Sul um conjunto de equipamentos destinados a reforçar as ações de monitorização, vigilância e prevenção dos incêndios rurais no concelho. Os meios disponibilizados, já adquiridos pelo município e entregues à Polícia Judiciária para a utilização operacional, serão utilizados exclusivamente no território de Odmira, contribuindo para melhorar a capacidade de monitorização e vigilância das áreas de maior risco e reforçar a prevenção dos incêndios. O processo de certificação da Associação de Futebol de Beja registrou uma evolução positiva da época 24-25 para a época 25-26. Segundo revelou a Associação de Futebol de Beja, esta destacou-se como a associação distrital e regional que registrou a maior subida percentual de clubes certificados entre as duas épocas, devido ao aumento do número de clubes envolvidos no processo, que passou de 26 para 40. Segundo a Associação de Futebol de Beja, este crescimento reflete o esforço desenvolvido pelos clubes para integrarem o processo de certificação, traduzindo-se num reforço da adesão e do compromisso com os padrões e objetivos definidos. A evolução registada, segundo a Associação, resulta da entrada de novos clubes no processo de certificação, bem como da certificação de mais 5 centros básicos de formação de futebol e da integração do primeiro clube na categoria Uma Estrela. A Associação de Futebol de Beja acrescentou ainda que as categorias já consolidadas mantêm uma evolução sustentada, com a categoria 2 estrelas a passar de 9 para 10 clubes e a categoria Entidade Formadora 3 estrelas de 10 para 11 clubes, evidenciando a continuidade do desenvolvimento das estruturas já existentes. Segundo a Associação Distrital, o crescimento global de 53,8% traduz a entrada de novos clubes e a evolução dos já integrados no sistema, consolidando o processo de certificação no Distrito de Beja.
Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se em geral muito nublado no litoral oeste até ao final da manhã, podendo a nubosidade persistir em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso. Há possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou chuvisco no litoral norte e centro até ao meio da manhã, um aumento temporário da nebulosidade no extremo norte a partir da tarde, com a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada. Vento fraco ou moderado a predominar do quadrante oeste, possibilidade de formação de neblina matinal, pequena subida da temperatura mínima no interior norte e centro, pequena subida da temperatura máxima na região norte e no litoral centro e uma pequena descida na região sul. Temperaturas que poderão atingir os 30 graus em Beja e Porto Alegre, 31 em Évora, 23, em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.